Agora são 10 horas e 39 minutos. O nosso assunto agora é sobre a educação. É sobre o FIES, o financiamento estudantil, que foi durante muito tempo, e é dito durante muito tempo, como uma das principais medidas tomadas pelo governo federal para permitir o acesso das populações de baixa renda ao ensino superior. Mas estamos com mudanças no FIES e isso tem trazido problemas para as instituições de ensino. E eu converso agora com o presidente do SINEP, Noroeste, o Sindicato das Escolas Particulares, que representa as instituições de ensino superior privadas de Maringá e região. Eu converso com o professor Carlos Barbieri. Professor Barbieri, antes de mais nada, bom dia, obrigado por estar aqui na CBN.
Gilson, bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Tá, Barbieri, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: por que que essas mudanças no FIES desagradaram as instituições de ensino?
Gilson, acho que seria importante a gente fazer um relato assim, do histórico do FIES. Sempre existiu no Brasil o crédito educativo, era, né, controlado pela Caixa Econômica Federal. Daí, em 2009, o governo lança o FIES. E ele lança o FIES com juros altos, né, inicialmente. E daí, logo na sequência, ele faz uma mudança bastante interessante, que o juro cai, vai para 3,42. E ao mesmo tempo, isso foi em 2014, ao mesmo tempo ele permite que o aluno entre estando inadimplente, estando com nome com restrições, certo? Não existia uma seleção quanto à qualidade desse aluno, então ele não zerou na redação do Enem.
Medida populista.
Exatamente. O aluno veio. Isto foi até 2014. Daí, quando chegou em 2015, o que aconteceu? Começou a ter a falta do dinheiro pela situação econômica do país e tudo mais. E daí esse juro voltou a crescer novamente. E a gente observa que de 3,42 foi para 6,5. Então foi considerável. Daí você não poderia zerar na redação, mas você tinha que ter uma nota nas provas do Enem que teria que ter no mínimo 450 pontos para você poder participar da briga. E o que acontece? Até, vamos pegar 2017, entraram 2.693.000 alunos. Então, um número considerável, levando em consideração que nós temos no Brasil hoje 8.300.000 alunos fazendo o ensino superior. Mas pela situação econômica, pela alta da inadimplência dos alunos que já concluíram o ensino superior e que deveriam estar pagando, porque eles cumpriram um momento de prazo para poder se organizar, que é uma carência. Essa carência chegou até 18 meses, e eles deveriam começar a pagar. Só que eles não estão pagando. Nós temos hoje quase 51% dos alunos que não estão pagando o financiamento, mas já estão no mercado de trabalho.
Ou seja, ele se formou, teve praticamente um ano e meio de carência e mais de 50% deles não estão pagando esse financiamento.
Exatamente. Automaticamente o sistema não consegue receber, não consegue dar mais financiamento para as pessoas que querem fazer o financiamento. Então, o que o governo fez desde meados do ano passado? Foi de lançar um novo FIES. E nesse novo FIES ele acabou dividindo em três modalidades. A primeira modalidade atende 100 mil alunos, onde os juros é zero. A segunda modalidade é para a região norte, nordeste e centro-oeste, onde vai estar disponível 150 mil vagas. E a terceira modalidade, que é a modalidade livre, que tem lá mais ou menos 60 mil vagas. Aqui está o maior problema para nós. Por quê? Porque aqui nesses 60 mil, que é a terceira possibilidade, as taxas de juros não foram definidas. Então a gente não sabe como a gente vai poder fazer essa adesão.
É o mercado que vai definir? Os bancos que vão definir?
Exatamente. O mercado educacional também, porque nós temos algumas cidades que temos muitas faculdades, onde tem, vamos dizer assim, uma ociosidade muito grande de vagas, né? Então as instituições vão acabar, além de ter o seu ProUni, financiamento interno, também a possibilidade de ter o FIES. Então, o mercado vai realmente decidir. Olha, aqui tem muita faculdade, tem pouco aluno, então eu vou aderir para ter mais uma possibilidade de ter alunos. Uhum. E a outra que vai ser exatamente vamos dizer, os bancos que vão, eu vou aderir também, porque até agora Banco do Brasil e Caixa faziam o financiamento. Certo. E o governo está abrindo a possibilidade, nessa terceira possibilidade do FIES, para 60 mil alunos, que bancos privados também entrem para fazer o financiamento.
As instituições maiores, Barbieri, vão acabar tendo mais vantagem, porque você tem algumas instituições, e você observa isso no site de várias delas, das grandes instituições, até financiamento próprio.
Exatamente, elas foram exatamente as primeiras que aderiram, porque como tem mais alunos, tem mais recursos, tem, né, a possibilidade de ter a entrada de mais alunos. E a gente observa que elas foram as primeiras a entrarem. Hoje nós já temos que 62% das instituições de ensino superior privadas já aderiram ao FIES, o novo FIES. E as primeiras a aderir foram justamente as grandes, porque elas têm mais alunos, têm mais fluxo de caixa, elas têm muito mais cursos e elas estão preocupadas em atender inicialmente aqueles cursos onde existe uma ociosidade muito grande de alunos.
Para o aluno conseguir o FIES, ficou mais fácil ou mais difícil?
As regras, praticamente, elas se mantiveram. Ou seja, ele tem que ter feito o Enem, né, a partir de 2010. Tem que ter tirado pelo menos 450 pontos nas quatro provas e não ter zerado na redação, né, que é uma coisa básica ali. E tem que se enquadrar em relação à sua renda. Ou seja, para etapa 1, que é juros zero, até 3 salários mínimos. E etapa 2 e 3, até 5 salários mínimos. Então, para o aluno, não houve uma mudança considerável. Agora, para as instituições, sim. Porque na etapa número 3, na possibilidade 3, o que nós podemos ter? Nós podemos ter a faculdade sendo co-fiadora do financiamento do aluno junto aos bancos.
Confiadora significa que se o aluno não pagar, a faculdade paga.
Ela vai pagar o financiamento também.
Quer dizer, ela é a beneficiada, mas ao mesmo tempo é responsável por aquilo que ela está dando benefício.
Pois é. E o que acontece? Nós vamos verificar que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala dessas três possibilidades, que a faculdade vai ter que entrar com o aporte, né? Uhum. Então, os aportes das IES estão assim distribuídos. Para o primeiro ano, né, nessa possibilidade 3 de 60 mil vagas, 13%, hoje já é 13,25%, nós temos que dar desconto de 5%, nós temos que dar um aporte para o Fundo Garantidor de 6,25%, e nós temos também que pagar 2%, que são as taxas bancárias. Então a IES já está fazendo isso. Daí o que acontece a partir do segundo ano? Os juros vão estar entre 10% e 25%.
Nossa, aumenta.
Exatamente. Agora, o que vai fazer essa variação de 10% a 25%? Estará em cima da evasão do aluno e também da inadimplência. Então, se a gente tiver uma evasão grande e uma inadimplência grande, vai aumentar o nosso custo. E, a partir do sexto ano, será calculado pela razão entre o Fundo Garantidor, do FIES, certo? Apurado com os contratos que estão em atraso até 365 dias. E o saldo devedor total, que está nessa fase de amortização. Ou seja, o aporte será no mínimo 10%, e daí o céu é o limite. A gente não sabe o que poderá acontecer.
Significa que o aluno que vai... A desistência... Vamos começar por aí, Barbieri. A desistência é muito grande depois do primeiro, do segundo ano? Quer dizer, essa ideia de que o aluno está aqui agora, mas ele pode não ser uma garantia até o final do curso.
Olha, a gente observa que o aluno que entrou numa instituição de ensino superior, nos primeiros semestres, primeiro, segundo, terceiro, existe aquela desistência quando ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele começa a estudar e daí não é esse curso.
Não era aquilo que ele queria.
A partir do quinto semestre, é muito mais difícil o aluno desistir. Porque ele já vê, eu já andei 50%, eu tenho mais 50% só, ou só faltam 50%. Então a inadimplência, a desistência, ela diminui a partir da metade do curso.
Essa daí que é por falta de grana, quer dizer, no começo é porque eu escolhi o curso errado, que está mais do meio para o fim.
Daí, exatamente, o que desiste no final do curso é porque perdeu o emprego, é porque não conseguiu financiamento, é porque tem problema de saúde, ou ele, né, foi transferido de uma cidade para outra no seu trabalho, e ele tem que ir. Então ele acaba trancando, ele acaba desistindo, né? E dificilmente ele continua por esses problemas.
Professor Barbieri, as instituições de ensino superior que não têm tanto poder de barganha, de posicionamento econômico no mercado, elas podem começar a fechar com esse tipo de condição do FIES? Isso ameaça as instituições?
Hoje eu tive um telefonema pela manhã, era 6 e pouco da manhã, com o professor Ademar, que é o presidente da nossa federação. E o que a nossa federação e o nosso sindicato fez foi o seguinte: trazer todas as informações possíveis, o que é o novo FIES, juros, forma de adesão e tudo mais. Agora, as instituições vão ter que fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo, coisas que ainda não foram claras, para poder fazer adesão. Então, a gente acredita, assim, que vai depender muito de cada instituição fazer ou não a adesão, dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua realidade, dentro dos seus cursos. Então, o nosso papel como gestor sindical é de trazer todas as informações possíveis para que as escolas possam fazer a análise e fazer a adesão. Aqui em Maringá, conversei com todos os diretores e reitores, o que eu posso dizer? Somente uma instituição disse que não vai entrar, as demais todas irão entrar.
E veja, Maringá tem quantas instituições hoje, professor?
Presenciais, com campus aqui, são 12.
Dessas 12, uma?
Uma.
Então significa que o FIES vai continuar sendo o acesso do aluno através do crédito, vai continuar sendo um importante instrumento do acesso dele ao ensino superior, mas com regras novas.
Com regras novas.
Aí vamos pensar assim, o que o aluno tem que se preocupar na hora que ele faz um contrato do FIES?
Se ele está na primeira etapa, que são as 100 mil vagas, juros zero, ele vai estar bem tranquilo. Agora, na terceira etapa, que vai atender o resto do Brasil, com exceção de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é como serão os contratos que as instituições farão com os bancos e os alunos farão com essas instituições, que são as instituições privadas.
Aí o senhor falou para mim, só para no final da nossa entrevista agora, mas eu queria aproveitar esse espaço para falar disso. Se tiver meia bolsa, o aluno vai pagar essa metade, não para a instituição, ele paga para o banco. Eu queria que você explicasse um pouco isso.
Exatamente, ele vai pagar para o banco e o banco ele tem até 2 dias úteis para repassar esse valor para as instituições de ensino.
Por que isso?
Uma boa pergunta. Nós perguntamos para os gestores do MEC, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e eles não nos responderam.
Seria para o banco circular com o dinheiro de outra pessoa, seria mais ou menos isso.
Provavelmente seria isso.
Agora, se cria uma comissão para discutir essas questões do FIES e as empresas, as instituições privadas participam dessa comissão?
Não. Então, não participam. Hoje foi com a lei, né? A lei ela foi criado então um comitê gestor. Esse comitê gestor tem todo o poder de mudar as regras do FIES. E esse comitê gestor, ele é constituído somente de pessoas do governo. Nós não temos nenhuma cadeira neste momento para poder colaborar, contribuir, opinar sobre o financiamento que nós estamos fazendo para os alunos entrarem em nossas instituições.
O senhor acha essa composição justa?
Não, de forma alguma, porque se nós estamos prestando o serviço, nós estamos até entrando como fundo garantidor, dependendo, nós podemos chegar até 42% de garantia, e não poder opinar não é nada justo para nós que somos do setor privado, da livre iniciativa na área educacional.
Então o poder público administra o negócio e vocês entram com o risco dele.
Exatamente.
Dá para entender um pouco a preocupação com o FIES. Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Gilson.
Eu conversei com o José Carlos Barbieri, professor e presidente do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares. A preocupação com as instituições de ensino superior em relação ao FIES. As instituições se preocupam com as novas regras e também, é claro, as consequências disso para a saúde financeira das empresas, também para a condição do aluno que está estudando. E lembrando que o professor Barbieri falou que muitos alunos que já se formaram, que receberam, que foram beneficiados pelo FIES e tinham aí um período de 18 meses para começar a pagar, mais da metade deles não estão pagando.